A visita do governo brasileiro à China reacendeu o debate sobre a relação do Brasil com o país asiático, nosso maior parceiro comercial há alguns anos.
Para conversar sobre esse tema, a gente fala agora ao vivo com um especialista. É o professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Elias Jabbour. Ele é autor do livro China, o Socialismo do Século XXI. Professor, boa noite.
Boa noite. Obrigado pelo chamado e estou aqui à sua disposição.
Professor, a relação entre os dois países foi desgastada nos últimos anos. O que significa essa volta do interesse do Brasil em selar acordos com os chineses?
É uma relação contraditória, porque apesar do desgaste ocorrido durante o último governo, ampliou-se as relações comerciais entre o Brasil e China, inclusive ampliou-se os nossos superávites comerciais com a China e também ampliou a nossa, vamos dizer assim, a nossa dependência de exportações de commodities para com os chineses. Ou seja, então, do lado político, se foi ruim, do ponto de vista comercial e estritamente comercial, deixo isso muito claro, essa relação não foi desgastada. Agora, o que pode acontecer a partir de agora é que a presença do presidente Lula na China inaugure, vamos dizer assim, ou reinaugure o mesmo nível de relações entre os dois países, a que foi alçada na sua primeira visita à China em 2004, quando os chineses e os brasileiros colocaram essa relação, o grau de relação estratégica entre os dois países. Então, acho que é isso que deve acontecer na próxima, quando o Lula visitar a China, que é retomar o grau de estratégica na relação entre os dois países, né?
Professor Elias, seja bem-vindo. Hoje o Brasil exporta aí para a China basicamente soja, petróleo, minério de ferro, carne de boi. O senhor acredita que é preciso diversificar essa oferta e para que tipo de produtos?
Eu acho que é uma discussão que todo mundo comenta que temos que diversificar, só que para diversificar nós temos que trabalhar com um conceito aí que está faltando no debate público, né? E que ele deveria ser, por exemplo, um conceito pelo qual o Brasil deveria pautar suas relações exteriores, que é o nosso processo de reindustrialização. Inclusive, acho, tenho defendido isso onde tenho dito, escrito, né, que nós temos que precificar a nossa chamada volta ao mundo ao nosso projeto de reindustrialização. Então, por exemplo, a viagem de Lula à China, por exemplo, eu acredito que os acordos a agenda do nosso presidente lá também deveria ser pautado não somente por fechar acordos comerciais, né? Porque o comércio é muito curto prazo, né? Mas pensar em parcerias de longo prazo, ou sinalizar parcerias de longo prazo, como trazer, por exemplo, para cá uma empresa de semicondutores, indo além disso também, começar a se pensar em uma parceria estratégica no que cerne as infraestruturas brasileiras, né? O Brasil precisa renovar completamente as suas infraestruturas e a China tem possibilidade de entregar para nós as infraestruturas que precisamos, como, por exemplo, trens de alta velocidade, trens de média velocidade, trens de carga, portos, aeroportos. Ou seja, a China hoje ela não é somente uma grande exportadora de bens duráveis ou manufaturados. A China é uma exportadora de bens públicos. E o Brasil deveria, primeiro, transformar em ativo estratégico o que nós temos a oferecer, que é soja, ferro, minério de ferro, petróleo, etc. Elevar isso ao grau de ativo estratégico e, a partir disso, negociar com os chineses em alto nível a troca desses produtos por investimentos em infraestrutura e também com a transferência de tecnologia em termos semelhantes aos que os chineses fizeram com o Irã recentemente. O Irã está comprometido a entregar petróleo por 30 anos para os chineses. Os chineses vão construir toda a malha ferroviária e o metrô de Teherã em troca com o Irã, né? Ou seja, eu acho que existe uma referência para o qual o Brasil pode ter lidar com os chineses hoje, né?
Uhum. E apesar da China ser o maior parceiro comercial do Brasil, os brasileiros em geral não conhecem muito o país asiático, né, professor? O que é que o senhor acredita que poderia ser feito para aproximar esse intercâmbio cultural?
O problema é que eu sempre também coloco essa questão para as pessoas, né? Qual foi a última vez que uma pessoa, que um cidadão médio brasileiro, não vou nem falar uma pessoa com nível superior ou uma pessoa sem acesso à internet, recebeu uma notícia da China, né? Todos nós aqui estamos submetidos, mal ou bem, a uma tempestade semiótica para nos convencer de que a China é um país perigoso, de que a China é um país com ambições internacionais, quer dominar o mundo. Quando, na verdade, por exemplo, você fica falando mal do nosso maior parceiro comercial 24 horas por dia na imprensa e na academia, não é uma coisa boa se fazer, né? Então, acho que tem que ter intercâmbios culturais muito mais fortes entre os dois países, mas também tem que partir por parte dos chineses uma política mais agressiva, no bom sentido do termo, de soft power, né? Ou seja, os chineses se abrirem ainda mais para receber estudantes estrangeiros, receber, elevar a décima potência do intercâmbio cultural com o mundo, em um país como o Brasil em particular, porque a imagem da China no Brasil, ela é muito prejudicada na grande imprensa, né, e também na universidade, né? Então é uma tempestade semiótica, né, que demanda elaborar uma estratégia de comunicação que eu, assim, não tenho como responder aqui a vocês exatamente como fazer isso, mas eu acho que demanda-se dos chineses uma estratégia de comunicação para enfrentar essa tempestade semiótica, do qual eu acho que o Brasil é vítima disso aqui, porque não faz bem para o Brasil e para o povo brasileiro. Nós alimentamos uma imagem ruim de um país que não invadiu ninguém até hoje, não tem base militar espalhada pelo mundo, etc, 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 né?
Professor, alguns países, no caso aqui os Estados Unidos, estão proibindo o uso do aplicativo chinês TikTok, né? Por medo de coleta de dados de usuários para o governo da China. O senhor concorda com esse tipo de preocupação, professor?
Eu também tenho, por aí que está a questão, né? Porque eu acho que os americanos têm o direito de ter essa preocupação, é um direito legítimo deles, assim como eu, por exemplo, nós todos aqui que usamos a plataforma do Google, do Facebook, Instagram, Twitter, nós temos que ter preocupações também, porque também são instrumentos que os Estados Unidos se utilizam, por exemplo, nos países, em países como o Brasil, para coletar informações nossas, né? Quando nós fazemos um tweet, por exemplo, quando nós fazemos uma postagem no Facebook, nós estamos entregando dados para os Estados Unidos, né? E, aliás, quem disse isso é o próprio CEO do Facebook, que eu esqueci o nome aqui agora, né? Ele fala abertamente que ele recebe ordens do governo americano. Então, essa preocupação de segurança que os americanos têm em relação à China, ela é legítima por parte dos Estados Unidos, mas também como é legítima por parte de todo e qualquer país do mundo que usam essas plataformas como Google, Facebook, etc, etc, tem que ter, porque nós estamos entregando dados de graça dos nossos cidadãos aos Estados Unidos, né?
Nós conversamos ao vivo com o professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Elias Jabur.
Professor, muito obrigado pela sua participação aqui na Rádio Nacional.
Eu fico feliz pelo convite e fico aberto a participar de novo aqui em breve com vocês. Um forte abraço.